Está começando mais uma leitura de comentários do SciCast. Depois de 15 dias da última leitura, eu sou André Trapani e eu tô aqui com...
Eu nunca prometi antes disso. Boa noite, gente. Aqui é o Tarek.
E como faz só 15 dias, tem muito pouco cast pra gente ler hoje, né?
Não é?
Né? Então vamos começar com a leitura dos comentários no site do cast, do SciCast 579, a história de exploração do Ártico.
E quem Sim!
E quem que foi o primeiro a comentar, Tarek?
Novidade, né? Mas o primeiro... Na verdade, eu sempre
não,
filtro...
Porque o meu tá ao contrário, é o primeiro...
Eu ia falar isso, eu filtro por mais recentes... E o mais recente, na verdade, é o do Anderson Kamatari Vilas Boas.
Ah, Guaxa, é o Tari do... que acertou o sobrenome.
Ué, alguém errou?
O Guaxa leu o Katamari na leitura do RP Guaxa.
Pô, Guaxa. posso ler aqui o dele?
Pode ler.
Bom, abre aspas pro Anderson, então. Logo no início é falado da migração do ser humano para as Américas via Sibéria e Estreito de Bering, há cerca de 10 mil anos. Mas e as evidências da presença humana nas Américas, que são datadas de mais de 25 mil anos, encontradas em vários sítios arqueológicos, muitos no Brasil, como os da Serra da Capivara, no Piauí? Aí, o Anderson Couto, que não é... respondeu o Anderson Kamatari, desenvolvendo o argumento dele, e aí o Anderson respondeu novamente, e aí tem a conversa aqui, e é isso.
Só para concluir aqui a resposta do Anderson, né, o finalzinho, se quem quiser ler tudo mais completo, dá uma olhada lá no post, mas ele fala que tem duas teorias válidas, né? Que as duas principais correntes são a teoria do povoamento precoce, que diz que ocorreu há cerca de 30 mil ou 25 mil anos, e a teoria do povoamento tardio, segundo a qual teria acontecido em 12 ou 14 mil anos. E aí, então, essas teorias elas estão em discussão, estão em constante revisão, né? Aí fica interessante para quem quiser entender um pouco melhor, dar uma lida no comentário dos Andersons lá no site. E o outro comentário, esse não foi o primeiro mesmo, mas a gente tem o comentário do Darley Santos. Que cast simplesmente delicioso de ouvir. É curtinho, como sempre, o comentário dele. Tive até lembranças de infância, de quando me debruçava sobre um antigo Atlas do Mundo, olhando sem parar país por país, continentes e oceanos. Uma curiosidade infinita, antes do Tarek falar, eu já estava com o Google aberto para ter uma visão panorâmica do Ártico e poder fazer uma ideia melhor do que estava sendo falado no cast.
É doido só, André, te interrompendo aqui, mas é que esse negócio de, às vezes, em vários sidecasts em que nós falamos de países, enfim, regiões e tal, eu sempre falo pro pessoal, gente, abre o mapa, se der, né, você que tá aí ouvindo no ônibus, né, que, coitado, não
mas
dá pra ouvir,
dá,
abrir, mas quem der, né, quem não tiver dirigido e tal, conseguir abrir o mapa é muito legal. É um recurso que a gente sempre falava nos episódios de história, é o Geacron, né? Que você abrir ele e acompanhando com a gente a passagem dos anos e como vai mudando a geografia e a geopolítica, né? É muito interessante.
Nesse caso do Ártico, até abre aquela função do Google Earth, né? De ver ali a geografia do lugar. Eu, quando eu era mais novo, eu via bastante o Atlas pra me ajudar no joguinho da Carmen Sandiego, que você tinha que saber as capitais,
Sim,
o dinheiro,
verdade.
A bandeira, direto, cara.
É verdade.
O que seria da... Continua, então, né? O que seria da raça humana se não fossem os indivíduos com perfil desbravador ou pioneiro, não é verdade? Fico imaginando com aquela visão de câmera isométrica sobre uma representação cartográfica do globo, a evolução demográfica com essas expansões migratórias. Primeiro, ali já no Sudeste Asiático, depois a região da Beríngia, depois todo o continente americano, ao passo que enquanto isso aconteceria, uma menor parte dessas pessoas já começava a ir para o extremo norte, fincando seus assentamentos por ali. Ó, da humanidade eu não sei, mas muito menos espécie está em extinção, se o ser humano não ficasse saindo para os outros lugares. Abrange vários países como Estados Unidos, Alasca, Canadá, arquipélago canadiano, nunca tinha ouvido essa palavra, que contribui com as mais de 30 mil ilhas presentes na região, Groenlândia, os países europeus nórdicos e a Rússia, certo? Falaram da famosa passagem noroeste e sobre seu aspecto folclórico. E é engraçado, né, que o Barbado falou lá da música da Passagem do Noroeste, eu conheci uma versão de metal dessa música, e eu jurava que ele ia citar a versão de metal. Não, ele citou uma versão classicona, né, que eu nem sabia que existia.
Sim.
Que até hoje rende histórias, literatura, cinema, televisão, são as ditas histórias de pescador, de navegantes destemidos. Mas e quanto à outra parte da costa russa, que seria a passagem nordeste? Se detiveram mais no labirinto de gelo do extremo norte americano, formado pela miríade de ilhas geladas, mas senti falta de mais informações acerca da outra parte também. Mas fiquei viajando nas descrições visuais do massivo, profundo e onipresente branco dessa região do globo, o Círculo Polar Ártico. Aí eu não sei dizer, né, o quanto que tem de material sobre essa outra parte, mas... aguarde que deve vir aí um cast sobre o Sul, né? Não é mais o Ártico, né, mas deve vir um complemento desse cast, se já não veio quando saiu esse episódio, né, pode acontecer também.
Ele até comentou sobre isso no final do comentário dele.
Ah, tá, me adiantei. O ser humano demonstra sua resiliência e capacidade de adaptação ao povoar e consolidar sua presença em lugares tão hostis, com tão hostis condições de sobrevivência, como é no Ártico, com sua temperatura brutalmente negativa e clima não favorável à agricultura e outras atividades comuns em outras partes do mundo. Sabemos que houveram esses desbravadores, mas não sabemos nada ou muito pouco sobre sua história perdida ou assimilada, aglutinada por outras culturas. Observação, percebi que na descrição do cast tem mais links de sugestões sobre a Antártica do que sobre o Ártico. Então é isso mesmo? Já estão preparando os ouvintes para o próximo cast? É tipo o professor que passa a matéria para ler antes, né? É isso aí.
É quase isso mesmo, mas teremos sim um episódio sobre a Antártida, sim. Ele, na verdade, ele foi concebido junto com o Ártico, mas é tanto material que a gente falou, cara, isso aqui não dá um episódio só. E aí, claro, né, aquele velho golpe do mais de um episódio... E aí a gente vai acabar fazendo mais um episódio sobre o Ártico, sobre a Antártida, e provavelmente eu também tava querendo organizar mais um episódio ainda dentro desse tema, mas expandindo para outras áreas, porque esse do Ártico, ele ficou um episódio essencialmente histórico, né? Nós falamos da questão do povoamento, enfim, é uma questão essencialmente histórica. E a gente acabou não falando muito de questões das outras ciências ali, né? Químicas, biológicas, físicas, né? Tem muita coisa interessante para ser falado do Ártico e da Antártida, sobre os animais que habitam, sobre a questão física do gelo ali, né? De como que a temperatura muda de área para área, como é que aquelas geleiras conseguem boiar e congelar parte não congela, enfim... Uma série de coisas que abrangem outras ciências e que nós acabamos não falando, porque não deu tempo de falar naquele episódio, né?
A questão do Antártico também tem questões de direito internacional, que são bem interessantes.
Exatamente, faltou trazer essas outras ciências, né, pra gente conversar, que não só a questão histórica. Então, eu acredito que isso vai precisar demandar um terceiro episódio, porque o da Antártida eu imagino que fique também com mais essa pegada histórica, né, e aí nós podemos pegar um outro episódio só pra trazer essas outras ciências, tanto do Ártico quanto da Antártida, né.
E aí ele deixou uma dúvida também, né, é verdade que se escreve Antártico, pois ao contrário do Ártico, não existem ursos lá? Tipo, podemos dizer que o animal ícone do Ártico é o urso polar, né? Naquele urso brancão, tomando uma Coca-Cola, não, isso foi o que falei, tá? Que ajuda o Papai Noel a separar os presentes, tá aqui, e a propaganda da Coca-Cola. Pra vocês verem que eu não leio antes, as reações são espontâneas.
Sim.
E o Anderson Couto fez uma resposta grande aqui também, eu só queria destacar que ele fala que o nome, na verdade, tem a ver com a Ursa Maior, né? Que você não consegue ver a constelação Ursa Maior, então o Antártico viria disso. Agora, o que tem a ver com urso, eu não sei.
E é interessante porque, como o Anderson coloca aqui, né, Antártida veio do latim a Antártico, que vem do grego, que é Antárticos, e ao contrário... É o contrário é Ankitikos, que seria o Ártico, que significa ursa. Então é como se fosse o inverso. E aí, enfim, isso não... ficou meio confuso aqui, mas leia um comentário do Anderson e, de qualquer forma, a gente vai explicar isso melhor lá no cast de Antártida.
Também mandar um abraço aqui pro Yuri e pro Lucas, né, que mandaram comentários no Spotify. O Anderson Kamatari, ó, já ia falar Katamari, mas é porque o nome, já que o Guaxa batizou ele, né, o nome dele na taberna do RP Guaxa é Katamari, ele já alterou o nome lá, então. Mas o... Então, o Lucas que pediu mais episódios de história, né? O Yuri que falou do... Comentou do pessoal do Geo Pizza, que tava incrível mesmo nesse episódio,
sim,
né? Nesse cast. Então, uma dinâmica muito legal,
E demorou, né? A gente nunca tinha gravado junto.
Pois é. Se eu não me engano, veio do Anderson o Couto, né? O contato.
Foi, o Anderson que fez a ponte aí.
Isso. Então, é isso aí. Vamos passar pro próximo, então?
Bora.
É... SciCast 580, e se não existissem aviões?
Bom, nesse contrafactual, né, que nós fizemos, no site, o primeiro comentário é do Lucas Rodrigues, que falou... E se os aviões não existissem, os porta-aviões seriam só portas em alto mar. Ok, Lucas. Incontestável
muito boa,
a lógica.
Muito boa. Deixa eu até deixar um curtir aqui no comentário.
Eu não tenho como contestar essa lógica. Sim, seriam portas. Agora, por que que portas estariam em alto mar, a gente não sabe, mas é isso.
E mais um comentário do Darley Santos, né? Se usamos aviões para cruzar longas distâncias, trajetos globais, continentais em menor tempo, sem os... Tá toda hora caindo para mim os do Darley, né? Sem os mesmos, teríamos que voltar a pensar e planejar mais localmente e regionalmente. Isso é, os percursos e trajetos numa perspectiva de otimização e eficiência. Melhor resultado considerando tempo e custos. Seriam considerados mais num espaço regional, local, continental, pois cruzar oceanos de navio leva muito tempo, inconveniente para muitas atividades. O exemplo dado pelo Tarek mostra bem isso, e aquelas férias nas Europa, entendi. Como ficaria? Logo, legal tirar uma semana de férias para visitar o continente do outro lado do Atlântico, mas daqui que chega lá de navio, no way.
Cara, pensa, talvez a gente teria que reestruturar férias, né?
A galera ia, mas esse é um negócio, tipo, era os caras ricos que não tinha que trabalhar, né?
Mas... Então, mas será que a gente não teria que talvez reestruturar até o conceito de férias? Porque tem muita gente que separa as férias no ano e acaba tirando, sei lá, 15 dias aqui, 15 dias lá, às vezes um pouco mais, às vezes não, enfim. Mas isso, nessa lógica que a gente brincou lá, de que talvez teria que utilizar navios e que demoraria muito mais, ou as férias seriam essencialmente locais, o que eu duvido muito, porque pessoas com dinheiro vão querer se deslocar, né? Ou a gente teria que mudar a lógica das férias. As férias talvez teriam que durar mais tempo.
Eu não sei, porque assim, quem viaja para férias, né? Viagens internacionais, viagens... eu ia falar de avião, mas tem viagem local de avião, né? Pensando em viagens internacionais, é classe média alta e rica, né? Então,
não sei,
talvez,
cara,
seria
a gente
mais
tem muito
exclusivo,
pacote, né?
Essa questão de viajar para fora, né? Tipo, o cara que realmente consegue ficar um tempo sem trabalhar, né? O filho do rico que vai estudar, igual tinha ali na época antes de avião mesmo, né? O povo ia para a Europa estudar. Então, esse é um negócio, acho que talvez muito mais exclusivo mesmo. Nem não tanto pelo preço só, mas pelo tempo mesmo.
É, sim.
Agora, essa questão que ele falou de ser mais regional, eu vejo isso aqui no Mato Grosso. A cidade onde mora o meu sogro, ela é mais ou menos o mesmo tamanho aqui da cidade que eu moro, né? Só que lá é muito isolado, é muito longe de tudo. E aqui é perto da capital. Hoje aqui melhorou bastante a infraestrutura, mas assim, lá era muito melhor em mercado, era muito melhor em alguns tipos de serviço do que aqui, quando eu cheguei no Mato Grosso, porque assim, não tinha, sabe, você só tinha lá, a outra cidade é 2 horas e nem é uma cidade tão maior, e aqui como o pessoal vai muito pra capital, pra Tangará da Serra, que é aqui perto também, no começo assim, não tinha mercado, sabe, tinha uns 2, 3 mercados que não tinha muita variedade de coisa também, então essa lógica de concentrar mais no regional e jogar pra logística é uma coisa que faz sentido, né? Ele continua aqui, né? As estradas em geral, com o maior número de veículos circulando, parece ser a consequência mais fácil de imaginar. E segundo o que vocês demonstraram sobre o quão intenso é o fluxo de viagens de avião, imagina essa intensa malha aérea agora nos asfaltos. Mas aí é pensar, né? Talvez não teria tanto... viajaria-se menos mesmo, né? Mas pelo menos as pandemias não seriam favorecidas pelo deslocamento de tantas pessoas ao redor do globo. É isso, com certeza.
É, mas imagina que se um vírus se alastra, o difícil é o tempo de incubação, né, e tal. Mas se acontecer também, os benefícios de ter um sistemas tão interligados como a distribuição de vacinas e suprimentos também estaria muito prejudicada, né? Então, assim, se acontece, talvez
ia ter mais pestes
o impacto
negras
seria
ali,
pior.
Né? De, tipo,
porque
morrer uma galera toda.
Você teria, tipo, vocês dizimar bolsões, sabe? Em regiões, assim, seriam praticamente dizimadas, porque até dizimadas, porque até você conseguir recurso, né, ajuda. Então, assim, talvez piorasse também. E o último aqui, o comentário do Lucas Matheus, que comentou que falta que eu senti de um especialista em logística nesse episódio. Uai, Lucas, mas por acaso, o Guilherme é especialista em logística, né? O Guilherme Dinenberg, ele trabalha com isso, né? Ele é especialista em logística também. O Lennon também, né, tem as áreas dele que convergem para algumas áreas assim, mas o Guilherme especificamente é especialista, né, em logística.
E assim, quando vocês sentirem falta de alguma coisa específica, coloca mais específico, né? Tipo, ah, podia ter comentado esse ponto, e às vezes a gente vai atrás, né? Até na leitura a gente vai atrás do pessoal para comentar. E mandar um abraço também pro pessoal que comentou no Spotify, né? O Eduardo Poloni, o Matheus, que elogiaram os episódios. Não, o Matheus falou que teria muito mais indústrias no Brasil, não seria um fazendão de soja. E o Naelton também, mas o Naelton comentou de se poderia ter balões dirigíveis, né? Então,
a gente não falou, né, dos dirigíveis, se existiriam ou não. É um bom ponto, assim. Eu acho que se a gente tivesse colocado os dirigíveis, seria roubar um pouquinho, né? Porque, né? Aí o efeito, tudo bem que, né, muito diferente a velocidade e tal.
A carga,
mas
provavelmente.
A carga também, né? É outro mundo. Mas eu não queria nada assim, que se pudesse se deslocar parecido com o avião, né? Então, mas podia ter citado mesmo. E o Eduardo, que você citou, ele falou muito legal a abordagem. Valeu, Eduardo.
E no dia 24 de fevereiro, 15 dias atrás, né, a gente teve a leitura de comentários, teve alguns comentários no Spotify também, e o Yuri Pocamadia, eu li certo, ele falou que eu li certo o nome, sobre o nome dele, mas agora eu li errado. mas ele fala que a origem do sobrenome é ele ser um erro do cartório desde o pai do avô dele. Né? Agradeceu por ler o comentário.
Mas é legal que criou um sobrenome original ali.
O meu sobrenome, inclusive, não Trapani, porque o Trapani é até uma cidade lá na Itália, mas o Possignolo, né, que se lê Possignolo, ele, apesar de ser super italiano, ele só existe no Brasil, porque também é um erro de cartório. E aqui no Brasil eu já encontrei uns parentes que chamam Rossignolo.
Olha aí.
Que é mais um erro de cartório.
Variações.
E o Bruno Matos, que dá uma sugestão de contrafactual também, né? Se os alemães não fossem antissemitas na Segunda Guerra, que a saída de muitos judeus impactou a ciência da época e sabotou a Alemanha, né? É complicado porque, assim, a Europa inteira tinha que ser antissemita. Era antissemita, né? Então, dá pano pra manga.
Ao longo da história, o antissemitismo sempre esteve presente, né? Mas é interessante pensar isso nas consequências para as mentes pensantes, para os cientistas da época, né? O quanto o antissemitismo tirou mentes pensantes que talvez contribuiriam para a Alemanha naquele momento, né? E aqui tirando questões morais à parte, né? Mas talvez contribuiriam para a Alemanha naquele momento, mas que por conta disso foram empurradas para fora, né? E aí acabaram contribuindo, inclusive, com o contrário e com outros grandes projetos. E aí um documentário muito recente disso é o filme do Oppenheimer, né? E o documentário aqui foi ironia, tá, gente?
O próximo cast é o SciCast 581, Dengue, Anistia e Mudanças Climáticas, né? O girão de... Não é girão de notícias, o espinzão de notícias, né? Meu primeiro comentário pra gente. O Túlio se empolgou nesses comentários do cast, né? Vamos lá.
Sim. O Túlio comentou, Túlio Tonheiro aqui, nosso querido Túlio aqui da equipe do SciCast, comentou: ainda bem que na gravação não teve esse sonzinho de mosquito, isso me pegou porque eu tenho um horror a esse som. Os editores colocaram e várias pessoas comentaram, né, desse barulhinho de mosquito aí.
Como que fala o sobrenome dele, o Tarek? Guilherme
Dinebier. O Guilherme Dinebier.
Dinebier. É. Pra mim, eu tento falar, eu tenho a impressão que tem que falar em sotaque alemão. Dinebier.
Pode ser também.
Comentou que micareta golpista me pegou demais.
O Túlio respondeu aqui com um videozinho de uma dancinha aqui durante uma micareta de golpista.
E eu falei que o Túlio se empolgou porque ele também comentou no Spotify, né? Olha o passarinho cantando.
Sim. É, no Spotify, inclusive, o Gui comentou, adorei, menos a parte do mosquito passando.
É o Gui, que tem dois Gui.
Menos a parte do mosquito passando no meu ouvido como transição, imersivo demais, quase me estapiei para me livrar do mosquito no metaverso. Falem do racismo ambiental.
Olha,
cara, esse negócio do racismo ambiental, inclusive, gerou alguns comentários um pouco ruins, né?
Ah, é?
De pessoas contestando esse termo. E aí, já que tem gente que falando pra gente falar mais, outras pessoas contestando até a existência do termo...
É legal falar.
Vale, talvez, um sidecast sobre
inclusive,
isso, né?
Inclusive, temos alguns textos sobre racismo ambiental, né? Não sobre... Não lembro se tem algum específico sobre racismo ambiental, mas a gente tem alguns que falam sobre isso, né? Tem aqui, ó, achei aqui... Se você jogar racismo ambiental deviante no Google, você acha alguns. Tem um de 2020, desmatamento, escatologias e racismo ambiental, Brasil versus Aedes aegypti, parte 2.
Me manda o link.
O primeiro é da Renata, o segundo é do Antônio Lucas, né, que estava nesse episódio, inclusive. Então a gente tem alguns textos que falam sobre racismo ambiental no portal.
É um tema interessante. Eu entendo o questionamento aversivo ao termo, né? É um termo relativamente novo no sentido de que chegar no grande público esse termo, né? E aí é claro que quando chega um termo assim, ele gera uma certa resistência meio natural. Então, por isso que eu tô falando que talvez valha um sidecast pra gente...
E até olhar as críticas,
debater,
né?
Porque... o tema, né? A gente debater mesmo o tema, entender o que ele quer dizer, a origem, tudo. Então, fica aí a dica.
O Mikio, o Ieda também comentou no Spotify, então um abraço pro Mikio, que falou que também tem um pneu. E passamos então pro próximo cast, pro sidecast 582, que foi um Psykids.
Agora sim, o comentário primeiro é do Darley, que falou, então ok, acabou a discussão, quem veio primeiro foi o ovo e não a galinha. Quem diria que por trás dessa pergunta teria uma explicação tão complicadinha, hein? Envolvendo a tese da evolução, dinogalos, o pessoal complementa a resposta lembrando da semelhança entre o ovo e a placenta verificada em mamíferos. Eu amo maçã, mas faz tempo que não como. Nos serviços zoavam comigo, pois trazia maçã todo dia numa sacolinha. É bom voltar a comer novamente.
Eu queria dizer que eu digo que primeiro veio a galinha.
Tá bom, né?
Porque, não, olha, porque pensa comigo. Se você pensar, ovo, claro, já existia ovo, mas a gente tá pensando em ovo de galinha, certo? O ancestral da galinha botou um ovo. Esse ovo, ele é do ancestral da galinha. E desse ovo nasceu uma galinha. Então, primeiro veio a galinha, e daí essa galinha botou um ovo.
Tá ok, André.
E eu tô usando a mesma explicação do Túlio pra chegar numa resposta diferente.
Manda sua pergunta lá pro Psykids que a gente responde, André.
Vou arrumar uma criança.
Contesta a resposta lá.
Abraço, Túlio.
No Spotify, o Marcelo Diniz Barbosa comentou, tá, mas e quem nasceu primeiro? O ovo ou o dinossauro? Pam, pam, pam. Se a gente pensar que a galinha é um dinossauro aviário, continua sendo o dinossauro. Então...
Ou ovo, pela resposta do Túlio.
Aí você escolhe que time que você é.
Vou escrever artigo científico, gente. Psycast 583, e se fosse possível invadir o cérebro das pessoas? Você também falava cérebro quando você era criança?
Cara, não sei, acho que não. Não, não lembro se eu falava ou não.
Eu falava.
Eu não sei mesmo, sim.
Então, leu o comentário do Darley Santos pra gente.
Vou ler o comentário do Darley, que falou, abre aspas, invadir o cérebro das pessoas. Colocada assim, a pergunta fica perigosa. Se lembrarmos um só instante da dinâmica de poder nas relações interpessoais cotidianas, essa ideia, por mim, já vai na timorta. Traria bem mais prejuízos do que benefícios. E a própria especificidade dos pontos positivos já sinaliza isso. Fecha aspas. De certa forma, meio que a gente um pouco faz isso, né? A gente já mexe com o que as outras pessoas pensam e a publicidade é isso, né? Porque a publicidade estuda justamente isso, mudar as atitudes das pessoas, né? Fazer com que elas consumam isso ou deixem de consumir aquilo, enfim. Isso, de certa forma, é invadir, entre aspas, a mente das pessoas. Mas claro que a brincadeira do episódio é uma coisa bem mais invasiva, né? De fato, mexer diretamente com o que a pessoa decide, e a decisão é o que nos faz, né? E nós somos um aglomerado de decisões que a gente toma da hora que a gente dorme até a hora que a gente acorda, né? Não, no contrário, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. É privação de sono, acho que é isso, gente.
É dominação pelo sonho, né? Inception.
Sim.
A Luana Costa Melian falou no Spotify, muito bom, esse episódio me lembrou Starters, é um mundo em que os idosos que vivem mais de 100 anos alugam os corpos dos jovens mais pobres para poderem aproveitar festas e tal, através de um chip.
Caraca!
E o comentário dela me lembrou o filme Quero Ser John Malkovich, em que tem uma geração de pessoas que tem uma porta que elas entram no cérebro de alguém, é um cara acha essa porta e a próxima pessoa é o John Malkovich. E aí ele começa a entrar no cérebro do John Malkovich e controlar o corpo dele. Mas esse, tipo, é uma galera que vai entrando no corpo do John Malkovich e, tipo, eles vão vivendo pra sempre, sabe? É muito legal. É um bom filme bizarro.
Fica a dica aí.
O próximo cast, SciCast 584, Clara Castanho, indenizações e TikTok no ZUA. Esse foi três temas bem aleatórios, né?
Foi. Foi bem aleatório mesmo. Comentário do Guilherme Dinenbir, abre aspas, quando a Rússia proíbe a Meta de operar lá, é censura, regime ditatorial. Agora, quando os Estados Unidos proíbem o TikTok de operar lá, é motivo de segurança nacional porque o TikTok está roubando nossos dados. Fecha aspas aqui, comentário do Guilherme. É uma boa provocação.
E quando o STF proíbe o X? O Alexandre de Moraes proíbe o X e passa a se tornar Aleandro de Moraes.
Muito bom. Muito bom. Eu não tava esperando essa.
E ouvi dizer que a UA vai recorrer.
Eu não tava esperando essa. Muito bom. Parabéns, André.
Não foi minha, não. Eu copiei de algum meme.
tudo. Quem nunca, né? O meme também deve ter copiado de alguém também.
Então vamos pro SciKids, no SciCast 585, né? Mais um SciKids. E quem comenta é o Darley Santos. Ele falhou na outra, mas nessa ele tá aqui de novo. Cada ser vivo está equipado para sobreviver. Que o diga o coelho, que pode escapar de predadores silenciosos e traiçoeiros graças às suas pernocas. E sobre a capacidade de pulo do coelho, assim como outros tipos de desempenho de outros animais, acho interessante quando a gente compara com o ser humano em proporção. Imagina uma pessoa pular a altura de várias vezes sua própria altura. Uau! Já começa a flertar com as histórias de super-herói. Explicar como o funcionamento do espelho pode ser desafiante. O uso do exemplo do laser é maravilhoso. E eu acho legal a empolgação do Fencas explicando as coisas. Ele vai se empolgando, sim, assim, que você fica empolgado junto com ele.
O Darley comentou aí sobre super-herói, né? E se a gente, quando a gente estuda os animais, de modo geral, quando nós vamos pegando as habilidades dos animais, cara, é dignos de super-heróis, assim, é sensacional.
Não é à toa que muitos super-heróis são baseados em animais, né?
Exatamente, né? Nosso querido Miranha tá aí pra provar isso. Mas é sensacional, sabe? O quanto a natureza é diversa em moldar atitudes de sobrevivência, né? Habilidades de sobrevivência. É sensacional, assim. É realmente sensacional. Nós também, né? Nós também temos nosso caixa de ferramentas de sobrevivência, que é única, né? Só nós, humanos, conseguimos fazer isso. Assim como tem espécies que só eles conseguem fazer. Nós também temos coisas espetaculares, né?
Inclusive, é que o que a gente já tem não parece tão espetacular, né?
Mas as pequenas coisas que nós conseguimos fazer já são espetaculares. São mecanismos de sobrevivência espetaculares, né? Um dia nós vamos fazer um SciCast só sobre os sentidos. Porque os sentidos em si é muito doido, cara, como os sentidos funcionam.
Como que o sétimo sentido faz a pessoa entrar pra velocidade da luz? Eu nunca entendi.
Desculpa, eu fui rito.
Tá, é que até engasgou.
Até engasguei.
Bom, o Jean de Souza comentou também no Spotify que sentiu falta das crianças fazendo as perguntas. É que às vezes, Jean, a criança só manda em texto, né, a pergunta. Então não é sempre que a gente tem o áudio, quando tem sempre coloca.
Esse aconteceu, Jean, da gente organizar ele um pouco mais em cima da hora. E aí acabou que não deu tempo da gente organizar, de pegar... Eu faço uma brincadeira com os nossos participantes, que a gente não conseguiu pegar uma criança genérica
para ler a
pergunta. Mas geralmente a gente coloca a Malu, né, a filhinha do Guaxa. Ela é fofíssima, ela grava com a gente desde pequena. Uhum. E ela lê algumas perguntas pra gente, que inclusive ela lê com a espontaneidade que parece que é dela as perguntas. É muito boa.
É que ela já é uma atriz, né? Já RP Guaxa, Psykids, tem um baita portfólio.
Ela,
já.
Ela vai assumir isso aqui tudo, né? Daqui uns anos vai ser a nova geração disso aqui.
Psykids, Missangas e RP Guaxa.
Sim. Mas aí, às vezes, a gente pede para alguns filhos de alguns membros da equipe. O filho da Samantha também grava algumas vezes. Então, a gente pede para ler. E aí, dessa vez, não deu tempo da gente fazer isso. Eu sei que perde o impacto, né? Um pouco. Não ter as crianças lendo. Elas mesmas perguntando e tal. Mas a pergunta estava lá, pelo menos.
Uhum. E para a gente fechar, o SciCast 586 de Teorias da Conspiração.
Sim, que foi bem interessante esse episódio. E começando pelo comentário, obviamente, do Darley, abre aspas para ele, é bem interessante poder traçar paralelos entre teoria da conspiração X, superstição X, mania de perseguição X. Acreditar em teorias da conspiração pode ser um flerte com a loucura até. Mas, ao mesmo tempo, pode ser perfeitamente compreensível em um indivíduo normal, tipo, talvez exista uma tendência reativa do ser humano em se apegar a teorias da conspiração como uma forma de lidar com algo que não se conhece ou sobre o qual não se tem controle, ainda mais numa sociedade cada vez mais complexa, com tantas estruturas de poder ao redor que vão dialética e silenciosamente desenhando nosso... mudanças na organização da própria sociedade e que simplesmente engolfam o mero indivíduo. Talvez por isso as razões psicológicas pareçam predominar sobre qualquer outro motivo, seja gênero, classe, escolaridade, nível cultural ou raça.
O Rafael Z, né, comenta, parabéns por mais um excelente episódio. Sugestão, deixar um link para o perfil da equipe.
Seria um link rede social, Twitter, você fala? Assim, né? Pode ser, assim, é porque fica difícil na hora de montar o post, pegar com todo mundo, acaba sendo...
A gente
sendo
tem muita gente, né?
Acaba sendo uma etapa a mais, assim, aí, mas... Vou pedir pro pessoal, às vezes, comentar nos episódios aqui, ou, dependendo da equipe, dá pra pôr mais facilmente aqui. Ou pesquisa pelo nome também, às vezes aparece. O meu, por exemplo, você acha fácil. Rede social, assim.
O
não que eu use muito,
acha.
né? Eu sou a negação.
Se você
tá
achar, se você achar, nem adianta mandar, porque eu não entro. Porque...
Mas o Fernando Gigantes comentou aqui, abre aspas, a teoria do sorvete de laranja, o grande mistério, alguns dizem que os fabricantes escondem a receita secreta em uma ilha remota, enquanto outros afirmam que é tudo uma conspiração dos limões para manter o monopólio dos sabores cítricos. Mas a verdade é que os agentes secretos das frutas vermelhas estão sempre de olho, prontos para sabotar qualquer tentativa da laranja de dominar o mercado de sorvetes. Muito bom.
Você inventou isso, cara. Assim, a Dani tinha falado para falar das teorias mais malucas, né?
Sim.
Pra mim, é a de que trocaram todos os pássaros, ou todos os pombos, né? Mas tem, acho que já vi de todos os pássaros, por câmeras robôs.
É
tão fácil de você confirmar. Assim, não matem pombos na rua, pássaros, né? Mas assim, tipo, se você tá doido, achando que você tá sendo observado, você vai lá, por que você não foi destruir um pra ver, né? Tipo, você ia ver
não
que não
faz,
é.
Não faz, não, gente.
Não faz, mas assim... Pensando na mente de alguém que acredita isso, sabe?
Mas seria doido, né? Se você pensar assim, qual maneira eu tenho de colocar uma câmera num lugar sem que as pessoas percebam?
E você sabe que quem inventou essa teoria inventou como fake mesmo. Ele inventou na zoeira. E aí pegou...
Eu acho que a maioria, assim... Eu sinceramente, acho que a maioria esmagadora dessas loucuras que a gente lê foi inventada na zoeira. E aí foi, sabe? E aí andou sozinha com as próprias pernas. Claro que a gente sabe que hoje isso é perigoso pra caramba, a gente ri, pois mas essas teorias da conspiração, as fake news e tal, são perigosas, isso mata de verdade mesmo, assim. Teve, se eu não me engano, teve um naufrágio que aconteceu semana passada, eu acho que não sei se era na Somália, na Eritreia, em algum país, eu não lembro agora qual foi, que foi motivado por fake news. As pessoas quiseram sair por conta de um surto de alguma doença de algum lugar e ir para uma ilha, parece, e aí todos entraram num barco que não tinha capacidade, não tinha nem liberação para transportar tantas pessoas e acabou naufragando e acho que a maioria morreu, 100 e poucas pessoas morreram. Eu vi isso no último Xadrez Verbal, inclusive.
Uhum.
E motivados por uma notícia falsa, né?
As pessoas aí que estão morrendo de sarampo, né? Que não era para existir mais. Poliomielite atacando, então...
Então, assim, a gente ri, mas é uma coisa séria, de fato. Assim,
a gente ri pra não chorar, né? A gente tem que conseguir rir do absurdo do mundo de vez em quando.
Basicamente.
Mas o próprio Fernando comenta de novo, né? Olá, pessoas que não são parentes, caiado, acho que é caindo na área... Esse podcast se tornou o meu preferido dentro da minha coleção. Eu também curti pra caramba esse cast. Incrível mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Por isso que eu amo esse podcast. Um beijo e cheiro carinhoso a todos. Valeu, Fernando.
Valeu,
você
Fernando.
Você também, cara. E o Will deixou um meme, um GIF.
Do Donald Trump. Aqui. O Will se comunica por GIFs nos comentários sempre.
E no Spotify, o que a gente tem?
No Spotify tem um comentário do Marcos que ele falou: gostei, me faltou a vontade de ter razão. A teoria é muito mais crível quando te favorece. Exemplo, Illuminati devido a uma questão de luta de classes ou de defender censura quando em favor da própria ideologia. Comentário do Barbudo Terrorista também, que ele falou: cabe ao raciocínio, à lógica e ou à razão. Fora a aceitação de grupos, portanto, mesmo com acesso à informação de pesquisa para validar aquela informação, satisfaz o ego do indivíduo a primeira falácia.
Cara, mas pega para pesquisar a teoria da conspiração. Às vezes eu entro numa zona de pesquisar sério, assim, teoria da conspiração. Você acha muita pesquisa, você faz pesquisa, você acha muita evidência da teoria da conspiração. Também elas fazem sentido? Não fazem, mas você acha muita coisa. Então, assim, pesquisar, ter pesquisa por ter pesquisa, você vai ter resultado dos dois lados, né? O Odair fala que a teoria favorita é a que fala que Dragon Quest é proibido de lançar no Japão em dia de semana pelo governo pra não parar a economia, já que todo mundo ia comprar no lugar de trabalhar.
What the fuck? Tá, né?
E o Marcos Vinho Lopes falou que o episódio foi legal, mas deu uma cutucada na Dani e falou que ela é fofoqueira porque usa pacientes como exemplo, mas ela não deu nome, né?
Então tá tudo bem. Ô, Marcos, você sabe que chamar podcaster de fofoqueiro é elogio, né? A gente fala muito, cara. A gente é podcaster, a gente conversa, a gente fala do nosso dia a dia. Se juntar todos agora... os 500 e tantos episódios aqui, fragmentos da nossa vida, fragmentos do que a gente vai falando, cara, você constrói a vida de cada um daqui, uhum, sabe?
Agora, se você pega os historiadores, porque você sabe que historiador nada mais é do que um fofoqueiro do passado, né?
Exatamente.
Aí é fofoqueiro em dobro.
É isso,
e pra
gente
fechar geral, vamos ler aqui 3 e-mails rapidinho, Tarek. O primeiro é do André Miyamoto, né? Falou: oi, gente, tudo jóia? Sou ouvinte, tento ser assíduo, mas às vezes é complicado, eu te entendo. E tento ajudar com o portal sempre que eu posso. Fazia contribuições pelo PicPay antes, mas me compliquei e não consegui voltar a ajudar ainda. Cara, a gente entende. Sempre que puder, compartilha, que você já tá ajudando. Comenta, tá? Comenta lá no Spotify, que aumenta a relevância do episódio. Dá 5 estrelas, seja no Spotify, seja em outro agregador. Manda aí pra gente e-mail, que já tá ajudando.
Então, aproveitando o comentário, nós não temos mais PicPay, viu? Então, hoje, o que nós temos de serviço de assinatura é o Patreon ou o Pix. Né? Por enquanto, nós ainda não temos aqui o serviço oficial do Banco Central do Pix recorrente, porém, alguns bancos oferecem a possibilidade de você fazer um Pix recorrente. Então, o nosso Pix é contato@sicash.com.br, então contato@sicash.com.br, Ou você pode ir lá na postagem desse episódio ou de qualquer outro episódio que tem um QR Codezinho, um QR Code lá que você pode escanear ele e também ir pro nosso Pix, pegar o nosso Pix também. Então, se você quiser, se for mais fácil dessa forma, se o seu banco oferecer essa possibilidade, ou se você tem um sistema de organização financeira que todo mês você vai lembrar, por favor, nos apoie pelo PicPay. Ah, eu não posso apoiar. Beleza, na verdade o apoio é só para quem puder dar apoio, né? Se você tem um dinheirinho sobrando aí e acha que o nosso trabalho é interessante o suficiente, importante o suficiente para que você nos dê o seu dinheiro, que eu sei que é muito suado, por favor, se você não pode, cara, continua nos ouvindo, comenta lá na postagem, divulga para as pessoas que você gosta também. E é isso, continue nos ouvindo. O importante,
aliás,
é nos ouvir.
Já deixa aqui uma dica de organização financeira, que depois que eu comecei a fazer, ficou, nossa, minha organização ficou muito melhor. Já deixa uma planilha no Excel, todos os gastos fixos, aí eu já deixo lá luz, água, psicólogo e deixo as contribuições que eu tenho, já tudo no Pix. Aí chegou o começo do mês, caiu o salário, a primeira coisa que eu faço é pagar tudo e ver o que tem gasto de cartão, essas coisas, ver quanto dinheiro sobrou, é uma beleza. Até pra você gastar mais, né? Esse que é o problema, porque você fala, tá sobrando dinheiro aqui, vou comprar um negócio aqui, vou parcelar. Mas...
Tem aplicativos também para isso, mas a boa e velha tabelinha não decepciona ninguém.
É, eu uso Excel para deixar o Fencas orgulhoso, né?
Sim.
Aí, o André Mochará comenta também que no portal parece que os comentários não estão funcionando. Então, sim, assim, a gente está recebendo, inclusive. Às vezes o Discos ele demora um pouco para carregar, acontece comigo também, tá? Então, ou tentar com outro navegador, ou descer ali, esperar carregar, ou dar um F5, às vezes ajuda, tá? Então é isso, né? Ele agradece o conteúdo excelente, a gente que agradece a audiência quase sempre assídua quando dá. E a gente teve também mais um e-mail aqui que foi do Alessio Lira, né? Que falou, oi galera, vocês esqueceram de bipar o tema do próximo Contrafactual? Acontece. É de propósito.
É de propósito.
Mas deixa eu dar uma opinião sobre liberação geral de todas as drogas. Inicialmente eu acho que ia dar muito trabalho para controlar a população, mas depois as coisas iam se estabilizar. Um abraço.
Eu particularmente também acho, mas não vou elaborar porque já estamos no final do episódio.
E é tema para por Contrafactual isso aí, né? É tema para leitura de e-mails. Então obrigado, gente, obrigado para quem ouviu até aqui. Daqui 15 dias a gente está de volta, ou não.
Ou não. Não, mas vamos sim.
Então é isso, galera. Falou.
Tchau, gente. Um abraço. Até daqui 15 dias. Cobrem a gente.
Edição de podcast.